habitação, em vez de apoiar o direito à habitação, colocou as pessoas fora da habitação, fora de um direito constitucionalmente consagrado. O que nós estamos a fazer com as nossas medidas, senhor deputado, desde abril, desde o início da pandemia, é precisamente salvaguardar o direito à habitação, sem prejudicar também aquele que é o trabalho que estamos a fazer e que nos responsabilizamos de encontrar respostas a longo prazo em matéria de direito à habitação, porque há efetivamente um problema que nós identificamos, que para os quais criamos instrumentos e que estamos a trabalhar, sem prejudicar aquilo que é a resposta que está neste momento em execução, para salvaguardar em momento da pandemia aquilo que são os rendimentos das famílias, respostas enquadradas nos rendimentos das famílias e, sobretudo, respostas enquadradas naquilo que é a defesa de um direito intransigente, essencial e fundamental, como é o direito à habitação para todos os portugueses.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Para encerrar o debate, em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostava de transmitir-vos o seguinte. Fiz questão de o referir na minha primeira intervenção, mas julgo ser importante reforçar. Esta proposta de lei que o Governo submete à discussão da Assembleia da República é um de 13 elementos que foram anunciados na semana passada no que diz respeito ao tema do arrendamento não habitacional. Temos esta proposta de lei, temos uma linha de crédito de 100 milhões de euros para proprietários e arrendatários e temos um subsídio ou um programa de subsídios a fundo perdido no valor de 300 milhões de euros a dinamizar no primeiro semestre do ano de 2021 e com pagamentos em duas tranches que vão ocorrer ao longo desse período. E por isso queria, senhoras e senhores deputados, agradecer aos senhores deputados que me recordaram da minha última intervenção na Assembleia da República. A mesma intervenção pode ser transcrita e vai exatamente ao encontro daquilo que o Governo teve a oportunidade de anunciar na semana passada. Queríamos ter subsídios a fundo perdido e que estaríamos disponíveis para apresentar uma proposta de lei à Assembleia da República no sentido de reforçar a proteção dos estabelecimentos comerciais na perspectiva do arrendamento, o que fazemos com especial cuidado para os estabelecimentos encerrados desde março de 2020. E quero ainda dizer o seguinte, nós não temos apenas 300 milhões de euros a fundo perdido para o arrendamento não habitacional, temos já mais de 750 milhões de euros no âmbito do programa Apoiar e temos a ambição, estando neste momento a preparar a regulamentação do apoio às rendas, que esse programa possa ser operacionalizado de forma tão célere como foi o programa Apoiar, que hoje já apoiou, que hoje já transferiu milhões de euros, dezenas de milhões de euros para empresas que estão a passar por sérias dificuldades. E, portanto, queria dizer, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, que sobre esta matéria, como aliás sobre todas as outras, temos cumprido, temos encontrado soluções equilibradas para proteger os diferentes interesses em causa e vamos continuar a trabalhar muito arduamente para apoiar obrigado. Os setores mais afetados da nossa economia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Chegamos assim ao fim deste primeiro ponto. Vamos entrar no segundo, apreciação parlamentar 33/14 do PCP, a propósito do Decreto-Lei 81/2020 de 2 de outubro, que adequou os instrumentos criados no âmbito da nova geração de políticas de habitação e a Lei Orgânica do IRU, a Lei de Bases da Habitação no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social. Para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Como o Sr. Presidente acabou de referir, o Decreto-Lei em apreço, o Decreto-Lei 81/2020, vem fazer uma adequação de diversos diplomas legais relevantes na política de habitação, desde a Lei Orgânica do IRU até o enquadramento legal dos programas Primeiro Direito, ou Porta de Entrada, entre outros diplomas, no sentido de fazer corresponder essa legislação ao quadro que resulta da aprovação da Lei de Bases da Habitação nesta Assembleia da República. E o PCP considera importante essa adequação. O PCP considera que a aprovação desse decreto-lei, 81/2020, de 2 de outubro, é um passo positivo no sentido, digamos, da regulamentação da lei que foi aprovada pela Assembleia. E o PCP empenhou-se positivamente no sentido de contribuir para que essa lei fosse a melhor possível, digamos assim. E temos uma lei que agora se deve traduzir no concreto do ponto de vista desta regulamentação. No entanto, este Decreto-Lei 81/2020 e as alterações que veio introduzir colocam, do nosso ponto de vista, duas questões. Uma questão que justifica, digamos, o acerto relativamente a algumas das matérias plasmadas na própria alteração que o Decreto-Lei vai trazer, e outra questão, que não vamos dirimir aqui porque conhecemos os limites materiais do processo da apreciação parlamentar, que tem a ver com aquilo que falta tratar ainda, mesmo do ponto de vista destes mesmos diplomas que são alterados. Portanto, há um trabalho que fica por fazer e seguramente que teremos de voltar a este tema mais à frente, não em sede da apreciação parlamentar, mas no sentido do enriquecimento e desenvolvimento e aprofundamento dessas operações e opções. O PCP apresenta desde já propostas concretas no sentido do aperfeiçoamento e da melhoria do texto do decreto-lei em causa, relativamente às alterações que vem introduzir, desde logo no que diz respeito ao Decreto-Lei 175/2012, que aprova a orgânica do IRU, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, desde logo para assegurar, em primeiro, que o IRU pode eventualmente participar em sociedades e fundos de investimento imobiliário, mas de capital público ou no âmbito do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, delimitando de uma forma mais clara o âmbito de intervenção do IRU, mas com a questão do capital público, que não se deve permitir a entrada nesta matéria do IRU em outros domínios, do ponto de vista do setor financeiro, que tem mostrado em muitos casos problemas que nós conhecemos bem. Por outro lado, no Decreto-Lei 37/2018, que enquadra o chamado Programa Primeiro Direito, nós salvaguardamos também, no artigo 62, número 5, o âmbito no que diz respeito à intervenção das entidades que podem ser envolvidas nos processos, em que devem ser envolvidas na falta de estratégia local de habitação aprovada ou de onde não constam esses apoios, para que seja assim e não em alternativa ou em substituição ao envolvimento prioritário do ponto de vista do processo que os municípios devem ter. Portanto, estas entidades não devem substituir, devem estar presentes de forma complementar e de forma mais abrangente e de forma integrada e participativa. Por outro lado, colocamos também aqui neste âmbito o envolvimento do Conselho Nacional de Habitação e o parecer e a emissão de parecer por parte desta entidade no âmbito do processo e, naturalmente, a questão também do período de 20 anos para o prazo relativamente à capacidade de desafetação das habitações cuja aquisição, reabilitação ou construção foi financiada com participações concedidas neste âmbito. Esta chamada nova geração de políticas de habitação estabeleceu em 2018 as principais metas quantitativas a atingir a médio prazo. Ora, com a lei de bases, compete ao Programa Nacional de Habitação estabelecer os objetivos, prioridades, programas e medidas de política nacional de habitação, e esse plano, esse programa é proposto pelo Governo. Ora, a questão é que importa colocar no próprio Decreto-Lei 81, e por isso é que nós dizemos que teremos de voltar a esse assunto, importa garantir que na legislação agora alterada se possa ir mais longe no sentido de garantir e salvaguardar a capacidade de resposta através da adaptação necessária para a intervenção ao nível de concretização e para levar a cabo esse instrumento de planeamento tão importante que é o Programa Nacional de Habitação. E, portanto, nós consideramos que essas medidas não devem ficar por meras alterações processuais e portanto, essa intervenção tem que ir mais longe. Para já, do ponto de vista da alteração em sede da pressão parlamentar, as propostas concretas do PCP são um contributo para aperfeiçoar o texto do Decreto-Lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, agradecer ao PCP a possibilidade de vir aqui também discutir
e debater um pouco daquilo que são as alterações que estão no Decreto-Lei 81-2020, de 2 de outubro, que teve efetivamente teve como objetivo enquadrar aquilo que eram os instrumentos já em curso na política pública de habitação com a Lei de Bases da Habitação e aqueles que são os seus principais princípios e objetivos. O Decreto-Lei não altera aquilo que são as respostas que estavam em curso, antes vem reforçá-las e adaptá-las. Felizmente não há aqui uma constante mudança de paradigma, há sim um reforço e uma celeridade e simplificação daquilo que são as respostas que damos nas várias vertentes, nomeadamente através do primeiro direito e também através de programas mais assentes nas necessidades urgentes e, no arrendamento acessível. Referir também que este diploma, aproveitando que estamos aqui a falar dele, prevê também aqui uma majoração daquilo que é o papel do Estado no financiamento das soluções habitacionais ao abrigo do primeiro direito e que é importante salientar também nesta perspectiva de articulação com os municípios e para facilitar e acelerar também o investimento em habitação, há umas majorações previstas neste diploma precisamente para reforçar a intervenção, assim como reforçando a intervenção e a resposta e garantindo que todas as necessidades habitacionais, todas as habitações indignas são identificadas, um papel mais ativo das organizações, do terceiro setor, não como alternativa, mas em complemento da resposta que existe e precisamente para salvaguardar que todas as situações são identificadas. Referir ainda que este diploma altera também a orgânica do IRU, para o qual também foi feita aqui uma proposta de alteração, mas altera no sentido de adaptar às novas competências que são dadas pela Lei de Bases, e isto não vai ser objeto de portaria, mas para reforçar aquilo que é o papel do IRU, em complemento, obviamente, com o reforço dos recursos humanos, que é essencial para garantir a correta execução das medidas que estão, dos instrumentos que estão em curso em matéria de habitação. Referir ainda relativamente à Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, que a redação que está prevista no Decreto-Lei não implica que a resposta não deva ser dada e que não assente nesta articulação com as entidades do Estado, as entidades ao nível da Administração Central e a Administração Local, nomeadamente os municípios, que não implicam o envolvimento destas entidades. Aliás, o programa, esta bolsa, vai ter uma concretização legislativa, vai estar assente num decreto-lei que também no início do ano teremos a oportunidade de o apresentar e vai precisamente focar-se nesta resposta. Esta redação o que prevê é que, independentemente de não estar, obviamente que o objetivo é que esteja tudo assente naquilo que é a identificação feita na Estratégia Local de Habitação, mas independentemente disso, o que nós queremos é salvaguardar que efetivamente é dada a resposta. Esta identificação que está prevista aqui não prejudica que a primeira resposta, ainda que seja no âmbito da Bolsa, seja dos municípios, do IRU e das entidades envolvidas, nomeadamente em função de cada grupo vulnerável que a Bolsa vai incluir. Mas nós estamos disponíveis, seja as propostas, eu já tive a oportunidade de ver aqui quer as propostas do PCP, quer as propostas do Bloco de Esquerda relativamente ao Decreto-Lei, estamos disponíveis para poder avaliá-las. Há aqui algumas questões que podem, às vezes são clarificações, são questões como a que estávamos aqui a falar, que são de clarificação da redação, de salvaguardar que o que está ali em causa é efetivamente a execução das medidas em concreto e a solução para as famílias. E, portanto, da minha parte, dou-vos esse compromisso de avaliarmos as propostas para podermos, obviamente, melhorar aquilo que é a redação, dentro daquilo, obviamente, que são os princípios e as bases em que estão definidos os diplomas, mas melhorar aquilo que for possível para salvaguardar o direito à habitação, que, no fundo, é esse o objetivo final que todos temos.
Muito obrigado. Tem a palavra agora a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O direito à habitação, nomeadamente o direito a uma estabilidade no acesso à habitação e a uma habitação digna para viver, é sem dúvida um direito absolutamente fundamental do nosso ordenamento jurídico, mas que tem que passar do papel não só para aquilo que são as políticas públicas, mas de uma forma mais célere e eficaz. Nesse aspecto, saudamos o PCP por trazer esta apreciação parlamentar à Assembleia da República, pois se apesar de termos abordado ao longo do ano estas matérias da habitação, o momento especial que vivemos, o momento complexo que vivemos da Covid-19, veio agudizar aquilo que são os problemas no acesso à habitação. Pois se antes, nas nossas, sobretudo nas áreas urbanas, havia uma pressão muito significativa por força do turismo, hoje em dia a Covid-19 vai aumentar o desemprego, a perda de rendimentos, o que vai consequentemente levar a uma maior dificuldade no acesso à habitação. E considerando esta circunstância, olhando para aquilo que é o diploma, que agora vem aqui à apreciação parlamentar, há de facto aqui algumas matérias que continuam a estar de fora e para as quais já temos alertado. Refiro-me, por exemplo, ao IRU, em que persiste um incumprimento com as necessidades de habitação para as comunidades migrantes em Portugal, e vejam-se, por exemplo, os trabalhadores